sim, de que forma? Organizar socialmente para que consigamos. É, a segregação, ela é uma forma de controle. Eu separo para que eu possa dominar. Isso é uma forma de batalha desde as cruzadas, né? E quem não sabe o que foram as cruzadas, foi uma guerra em nome da fé. Então pensem comigo, a gente aqui está validando a fé de alguém ou invalidando? Não. A gente está falando que as pessoas são diferentes, o Estado é laico e elas precisam ser atendidas. Ponto final. Não tem certo, errado, não tem juízo final ou não, cada um tem a sua crença, mas se podemos e precisamos viver todos juntos, precisa de uma sistemática de padronização. Qual é essa regra? A Constituição. A Constituição faz com que eu respeite o seu espaço, o seu direito de ir e vir, e eu respeite como você é, ou como você decidiu ser. Isso cabe a você, professor. Assim cabe ao outro. Nós, enquanto educadores, qual o nosso grande desafio? E por isso, muitas vezes, somos massacrados pelos políticos que não querem que a educação seja próspera nas instituições. Porque, muitas vezes, a gente está aqui para tirar a venda. A venda da falta de discernimento. Porque o que faz uma pessoa sair da sua casa, largar o teu trabalho, para acampar em prol de uma violência...
Não, largar a família no período de Natal, de Ano Novo... Embaixo de chuva, de sol, né? E aí a Letícia Marcelo fazendo participação aqui brilhante, que ela diz, nossa sociedade, infelizmente, está sem senso crítico, né? E essa forma a gente se torna manipulada, né? Então, e Lucila Lacerre bota também, né? Boa noite, mas uma noite de muito aprendizado. E eu daqui observando e aprendendo. Obrigado, Lucila. Estava sentindo falta de você.
É, com
certeza. Então, a gente percebe realmente essa falta de criticidade. Né? E que a política, e aí nosso amigo Paulo Viana, que tem aí décadas de comentarista esportivo, a política não é futebol. Então, assim, claro que se eu sou Bahia, eu não torço por Vitória. Claro que se eu sou Vitória, eu não torço por Bahia. E se eu sou Galícia, eu não torço para nenhum dos dois. Mas a ideia da política é entender que todo gestor vai ter erros e acertos. Né? Então, hoje o que eu percebo é que você não pode mais discutir. Você não pode mais ter um debate salutar sobre nada, porque se você critica o atual governo por algo, você é bolsonarista. Se você critica o antigo, porque você é petista. Peraí, eu não posso ver erros, né? Eu tenho que ser... Então, a gente acabou que... Não sei se essa paixão pelo futebol, né, facilitou essa polarização. Acho que não, porque você vê que não é algo também só do Brasil. Vê que é algo mundial. A história traz muito isso, né? Essa questão cíclica que vai ocorrendo em todo mundo. Até quando você trouxe já a questão do golpe militar no Brasil, América Latina estava sofrendo esse momento. Sim. Quando a gente fala também da Europa, né? O nazismo, o fascismo, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, era num período. Então você vê que ele acaba se copiando ali. Regionalmente, hoje, a gente percebe que essa cópia também não é restrita, não é algo do Brasil.
Toda briga, né, pela Terra Santa é terrível, naquela época. Tripartite. Né? Uma vez eu escrevi uma crônicazinha dizendo assim, o ideal, parte em três de Jerusalém, dá um pedaço para cada. Né? Porque se a gente tivesse ainda um órgão mundial, dizia, não, isso aqui é patrimônio da humanidade, não pertence a ninguém.
Sim.
Jerusalém é um patrimônio da humanidade. Acabou. Não pertence a ninguém. Ninguém tem poder aqui central dizer eu mando, aqui é só meu, não é do outro, um abraço. Mas nós, essa capacidade, e é bom que fique bem claro que essa aqui é uma tribuna livre do Vozes e Saberes, né? É uma tribuna de pensamento, de construir a questão crítica. Né? Entender. Aqui a gente não está levantando o muro de quem é contra ou a favor. Sim. Mas a gente está, acima de tudo, falando dos balizadores, né? Dos alicerces da sociedade que estão sendo jogados fora, rasgados. Não é? Os princípios basilares, né, de convivência humana. Aristóteles já dizia, o homem nasceu para viver em sociedade, né, para trazer um pouco lá do... E é necessário, Jesus veio, toda sua história traz essa lógica, né, de podermos estar amparando cada um com seu pertencimento. E hoje a gente vê as pessoas, não, se não é o meu doce, não vale mais nada.
Meus amigos, vamos ali agora para um rápido intervalo, mas será um intervalo de 2 minutos, até porque já extrapolei o horário, mas já retornamos aqui nesse bate-papo.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectada em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Tentei ser o mais rápido possível para a gente conseguir aí dar conta aí nesse bate-papo aí. Porque o Alírio voltar vai ser difícil, você viu como o homem viaja, né? É, daqui ele vai para Minas, de Minas, Mato Grosso, só vai para casa em julho.
Da próxima vez a gente faz, manda um link para ele lá para Finlândia e ele fala da Finlândia.
Pode ser. Então, mas é interessante a gente perceber isso, né? Que a pessoa acaba tendo, Paulo, essa questão da polarização, pior que você não vê nascer nada novo. Então a gente não pode pensar que se eu estou insatisfeito com o atual presidente, eu tenho que voltar no filho do outro. E se eu estava insatisfeito com o outro, eu tenho que voltar no atual. Né? A gente está num país extremamente múltiplo, com partido até demais.
A mais da conta nós temos.
Mas será que a gente não pode pensar em inovar? Porque a democracia é isso, é essa alternância de poder. Então, se a gente faz alternância de poder entre só A e B, não é alternância.
Não, e tem um detalhe, viu, seu Thiago? E alternância de poder, e é por isso que a gente tem que bater nessa questão do senso crítico. Da elevação das pessoas para um outro patamar. Sim. Porque a alternância, ela não passa por rasgar tudo aquilo que foi criado de bom para uma determinada. Então, do seu pertencimento, das ações sociais que a Constituição garante, tudo isso. Porque o nosso grande problema hoje, que eu vejo muito maior do que isso, e isso alimenta muito a bipolaridade, essa coisa bipolar, é porque o cara, com todo o respeito, né? E para mim pouco importa que ele seja de direita, de esquerda, sendo de direita, sendo de esquerda. Quando o cara senta e diz assim, não, minha plataforma de governo é destruir tudo que o outro construiu. Eu, Paulo, vou sentar na cadeira que foi de Thiago, vou destruir tudo que ele fez. Oh, para. E o Estado pode ficar à mercê, a população, a sociedade, à mercê do meu querer.
E aí, Paulo, Letícia traz outra contribuição aqui fantástica, já traz logo o Kant para essa contribuição, que ela diz o sábio pode mudar de opinião, ignorante nunca. Sim. E aí eu vou pegar aqui a onda de Letícia, como eu sou baiano, vou pegar aqui um baiano muito mais popular, né, o nosso Raul Seixas, que ele diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque o mundo muda.
Estamos em transformação.
Estamos em eterna transformação. Né? Mas, professor, me diga aqui o seguinte: que comecei, a gente começou aqui já no bate-papo, eu não te fiz uma pergunta inicial. Como é que surgiu a ideia da gente registrar em livro, ou seja, documentar e eternizar esse fato que é histórico e que eu fico pensando? Eu tenho pena dos meus colegas que estão nascendo e meus futuros professores de história, porque vai ser difícil dar aula desse período aí.
Muito.
Vai ser bem complicado aí.
O livro, professor, surgiu. Eu conheci Marcos, né, um curso que a gente fez na USP, que é o curso sobre diversidade. Eu falei sobre isso, né? Sim. Inclusão social. Eu me considero um assistente social. O que, que é esse assistente social? Eu acredito que pode ser melhor. Então, dentro das minhas pautas e perspectivas, estão de acordo com as minhas vivências. De onde eu vim, como eu me construí, como eu me consolidei como profissional, ser humano, cidadão. E dentro disso, eu e Marcos nos aproximamos muito. Eu, pela perspectiva da geografia, eu sou geógrafo, Marcos é historiador e pesquisador de núcleos de diversidades em Brasília. Então, Marcos é um militante da causa social há mais de 30 anos. Marcos viu Brasília se construir. Então, quando eu liguei para ele, falei: cara, o que está acontecendo no Brasil? Ele falou: estou aqui. no que ele falou, eu estou aqui, eu falei, cara, precisamos catalogar isso. Alguém precisa, lá no futuro, saber o que foi destruído. E aí Marcos foi para o IPHAN, catalogou todos os itens destruídos. Marcos fez o levantamento de toda a CPI. No livro nós temos um QR Code de mais de 400 páginas, com depoimento, com a condenação, com os itens que foram destruídos, com o relógio que ganhamos de presente de novo da Suíça, que foi destruído. Um vandalismo absurdo. E a minha perspectiva sobre a geografia da violência, ela é muito latente, por quê? Porque eu estou ligado aos movimentos sociais, de mudança social, que gera valor econômico. E Marcos está ligado à história, ao que fez chegar até aqui. Então, juntou a visão de Marcos do contexto da ditadura nos dias atuais, e aí foi o estudo da ditadura na América Latina, os movimentos de extrema-direita fora do Brasil, na Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, e a minha perspectiva sobre o quanto o ódio e o algoritmo hoje, ele contribui para a proliferação da violência digital. As fake news. É o que eu tento combater hoje, todos os dias. E, infelizmente, nós vamos morrer aqui combatendo plataformas não regulamentadas. Em um país onde o ódio...
hoje extremamente
é
isso.
Em um país onde o ódio é todo dia incitado contra o outro. Então, a nossa ideia foi, peraí, a gente precisa falar disso. Porque se a gente não registra hoje, vai ser distorcido no futuro. E eu falei, Marcos, nós vamos trabalhar de forma não tendenciosa. Dados e fatos. Isso é uma pesquisa acadêmica. Para que eu leve para as próximas gerações a visão histórica, geográfica, do que aconteceu. E aí trabalhamos na esfera monumental, na esfera estatística, porque a gente tem uma pesquisa quantitativa no meio de pessoas, de onde vem, para onde vai, quem são essas pessoas. Né? E não é somente uma fotografia do Instagram do 8 de janeiro. Se trata de uma pesquisa geográfica, historiográfica, sobre essa construção até hoje. E aí, dentro dessa ideia do interesse de fazer isso, juntou duas pessoas que são do movimento questionador, e a gente decidiu cravar isso como, olha, aconteceu, existe.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Isso é fantástico documentar. Eu fico realmente, Paulo, muito preocupado. Porque, primeiro, que eu não queria nem fazer parte de uma geração que passou por uma pandemia. É o que acontece a cada 100 anos. Tinha que ser logo no meu 100.
Sim. Né? No seu 100.
Eu preferia que não fosse.
É, claro.
Essa eterna tensão, sim, de uma terceira guerra mundial.
Sim.
Né? Você vê um país e dizer, ah, agora eu vou pegar ali a Venezuela, agora eu quero pegar a Groenlândia, agora eu estou pensando... Peraí, o que é isso? Né? Eu não sei se pensa que está se jogando o que no é assim, eu vou ali, ó.
Sim.
Três dados, Z2, vamos ver se eu consigo. Então, você acaba tendo uma tensão social incrível. Sim. E aí eu penso, daqui a 30 anos, como será você contar esse período? E olha que nossa, tenho 46 anos, a nossa geração aqui foi extremamente privilegiada. A gente passou pelo primeiro impeachment da nação.
Sim.
Né? A gente passou por uma pandemia, a gente passou por movimentos que muitos só viram no livro de história.
Sim, sim.
Então, acredito que quando você para ali com um colega historiador e com duas visões que se complementam, sim, para registrar fatos, e como você diz, eu quero aqui fatos.
Fatos.
Eu quero fatos.
Sim.
Isso é fantástico. Sim. Porque a gente não pode normalizar algo que se destrói patrimônio. Como você traz esse relógio, né, você não pode estar ali destruindo o patrimônio, porque eu discordo daquela forma de pensar. Eu acho que todo movimento ele é válido, mas quando você passa para o vandalismo, né, porque até o entrar nos prédios públicos seria aceitável, mas destruir nunca, nunca. Até porque eu não consigo entender que eu estou defendendo o meu país, quebrando o meu país.
Exatamente. Quebra de valores, exatamente, fundamentais. Isso. Quebra de valores. E isso não é inaceitável, sim, porque é quebra de valores. E valor é alicerce, é base. Gente. Isso é. Eu fico imaginando, professor Lívia, eu fico aqui imaginando, né, nessa loucura de quebra de valores, né? Falta de valorização do social. Como é que estariam figuras, rapaz? Que eu tô aqui fiquei pensando, você falando, Tiago, me lembrando aqui. Aristóteles falou lá há 300 anos de Cristo, né? Sobre como nasceu em sociedade. Com Durkheim, né, com as bases da sociologia, com os trabalhos de Gandhi, com os trabalhos de Maria Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Martin Luther King, de Cristo. Porque foram pessoas que trabalharam muito pelo social, pela agregação, pela valorização do pertencimento de cada um. Como é que essas pessoas viveriam num mundo desse?
Desafio, né? É um desafio grande, gente. E uma contribuição, professor, quando você fala sobre a ocupação desses espaços, é que enquanto nós não nos mobilizarmos, enquanto sociedade, para que a gente extermine a violência digital, o nosso país continua dividido. Recentemente, vocês são da imprensa, vocês são educadores e são da imprensa. A polícia legislativa foi acionada para tirar os repórteres de uma votação pública.
Pública.
Com que direito? Com que direito se legisla para poucos? Com que direito eu corto o registro do que foi feito? Novamente a gente volta aonde? Silenciamento. O apagamento da memória coletiva como forma de dominação, professor.
Não, e voltando aqui, hoje eu vi um vídeo, Paulo, que o parlamento é um lugar, né, de origem de debates. É um lugar do contraditório. De você colocar a sua ideia e ganha ou perca, você defende a sua ideia. Porque isso também é a democracia.
Perfeito.
Eu posso ter um poder de convencimento e formar a maioria que não tinha.
Sim.
E o parlamento é esse lugar. Eu percebo que o parlamento brasileiro, na minha opinião, é no papel, a sua constituição, a sua forma, um dos mais perfeitos do mundo. Porque enquanto a Câmara representa o povo, por isso que o Estado de São Paulo bota mais deputados do que o Acre, né? Para que tenha esse equilíbrio. Vem o Senado para dizer, eu represento o Estado, então você pequeno ou grande, todos mandam três. Então, e é uma casa revisora, né? Só que aí o que acontece? Você vê o líder de um partido, não vou estar aqui citando nomes nem legendas, dizendo, não, vamos fazer todos os esforços para segurar o projeto lá da escala 6x1, da redução da escala 6x1, na CCJ, para que não haja essa discussão, né, que estamos em ano eleitoral. Mas, espera aí, a ideia não é que você discuta para eu saber se eu voto em você de novo, porque você está... Porque a ideia de eu votar num deputado é porque ele pensa igual a mim, então eu me sinto representado do parlamento. Mas quando o deputado, ele tem... Eu não queria achar um eufemismo, mas não me veio à cabeça. Mas como ele é frouxo para discutir algo, porque ele tem medo do que o eleitor vai pensar, significa que ele não representa o seu eleitor. Ele está ali ensaiando, ele está ali encenando. Então, assim, é muito triste você ver o líder de um partido dizer que não podemos discutir isso aqui, não, porque isso aqui é impopular. Né? Então, eu não vou dizer que sou contra a diminuir a escala, porque eu vou querer o voto do trabalhador que está ali sem direito a lazer.
E São Paulo aconteceu um pior, né, na Câmara de Vereadores, né, se não me engano, foi na Legislativa, que o cidadão, né, do grupo, né, disse, botou um projeto de lei, quando ele viu que ia ser aprovado e tinha apoio da oposição, que a oposição viu ali uma possibilidade de atendimento, foi no... Não, é do cara lá, mas é meu inimigo. Quando ele percebeu isso, ele disse, retira o projeto. Porque se eles estão votando a favor, eu não quero. Quer dizer, deixou de ver a população. Ele disse que não, que retirou o projeto. Disse que retirava o projeto porque a oposição queria votar junto com ele, ele não admitia isso.
Então você destruiu a função do parlamento. Eu acho que a função do parlamento é o debate. E o bonito do parlamento, inclusive, é a discordância. Né? Eu me senti ali, mesmo como minoria, dizer, pô, aquele cara está falando o que eu penso. Fomos derrotados no voto, mas ele me representou. Eu vou votar nele de novo.
É tão importante, professor, essa contribuição, porque onde sobra o ego e a vaidade, falta a humanidade. Sim. Talvez são medidas que beneficiam milhões de pessoas que pegam o transporte público, milhões de pessoas que estão ali todos os dias no desafio da constituição da sua vida, que trabalha, que gera riqueza, que gera patrimônio, mas com nível de esgotamento altíssimo. Por quê? Quanto mais cansado, menos pensa. Pão e circo não surgiu à toa. A forma de controle. E o que eu chamo a atenção hoje das pessoas, enquanto educador, é que busquem
a informação, mas que busquem quem está decidindo pela nação. Será que me representa? Será que o ego e a vaidade é mais importante do que o que o coletivo precisa? O
bem-estar do coletivo?
Porque se não fosse, a minha cidade hoje não estava da forma que está. E eu não tenho que. E isso não tem um partido. Isso tem decisões. E a decisão que eu tomo sobre quem vai legislar ou governar, e no livro a gente traz muito isso. Quando o Marcos faz esse arranjo histórico, ele traz esse movimento, e você falou do impeachment, professor. Exatamente isso. Nós vimos o impeachment. Estamos vivendo e vivendo inúmeros desastres ambientais. Mas eu também vejo uma desconstrução humana muito grande.
Total.
A falta de solidariedade porque o outro tem uma opinião diferente da minha. Pessoas sendo violentadas, sendo espancadas, conflitos sendo incentivados, inclusive, por pessoas que deveriam representar o Estado. E o Estado deveria representar a União. Mas quando ele fala que juntos somos mais fortes, boto no pensamento, eu separo para que eu controle. E isso é um grande desafio para a gente na sala de aula, né?
Total. E eu vejo que cada vez mais esses políticos midiáticos, e aí é de esquerda e de direita.
Sim, né? Perfeito.
Até porque tem algo, a Bahia é para ser estudada nessa questão de que é esquerda, direita, oposição e situação. Sim. E aí só para ser que não é aqui do Estado, mas vamos lá. Nosso atual vice-governador, até a eleição passada, ele era presidente da Câmara e apoiava o Carlinhos.
Sim.
E aí o ex-vice-governador, que era vice-governador do PT, agora está apoiando o Carlinhos. Então, houve a troca de cadeira.
Sim.
E agora, mais recentemente, o senador Ângelo Coronel, né, que já vinha já dando bandeira, o filho dele votou na PEC da imunidade, etc. Mas o deixou, não é mais da base de um governo do PT, para apoiar a oposição. Então, assim, eu não faço crítica a partidos, porque esses elementos podem mudar
mudam, né,
muito
professor?
Rápido. Tanto que, de novo, no papel, quando a gente vê o voto de legenda, ele é fantástico para um país que leva a política a sério. Para o Brasil, não, porque o cara muda de partido do que está mais fácil para ele ser eleito.
Exatamente.
E a questão aqui da Bahia aí, com esse senador, o Ângelo Coronel, está muito claro. Porque é engraçado ele querer lutar pelo direito dele de ser reeleito, de tentar a reeleição, se quando ele foi eleito, para ele ser eleito, ele não permitiu a reeleição da senadora Lídice da Maia. Ou seja, na minha vez, a sua garantia de ser candidato à reeleição é insignificante. Na minha, não. Na minha, eu tenho que ter o direito de ser candidato à reeleição. Se eu não tenho, eu mudo de lado. Exato. Então, assim, um cara desse merece o respeito de um voto de legenda, se teoricamente a legenda é eu votar naquele pensamento. Por isso que eu particularmente não costumo. Hoje, como eu digo, discuto muito menos. Hoje o programa tá um pouco atípico. Eu até estou me soltando por causa disso, que eu não sou muito de estar discutindo. Sim. Mas a questão que eu digo é exatamente essa. Você defende o seu político de estimação. Sim. E amanhã ele pode não ser mais. E eu acho graça, tem uma coisa que eu brinco muito. Quando a Magnífica caiu, né? Estou aqui fazendo defesa de ninguém do Supremo, até que eu acho que o pior poder do Brasil ainda é o judiciário em qualquer esfera, mas então não estou defendendo, até por não acreditar nesse poder. Sim. Em todas as suas esferas. Mas quando a lei caiu, eu brincava com alguns colegas. Já podemos considerar o Trump comunista ou ainda não? Demora um pouquinho ainda.
Exatamente.
Porque o jogo de interesse é muito grande. Então, os interesses ali pessoais dessa casta, ele está acima de qualquer ideologia. Né? Por isso a importância. E aí, Lucila está perguntando aqui do livro. Qual é o nome do livro, professor?
O livro chama-se, Lucila, Brasília em Chamas, e são os atos, representatividade dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Gente, para quem está curioso aí, o livro está disponível na Amazon, né? Entregue em casa, versão digital. A versão física, perdão, do livro. Vale a pena muito ler, porque além do livro físico, do que nós escrevemos de pesquisa, vocês vão ter acesso a todo o trâmite de julgamento. Então ali eu tenho catalogado a CPI, as denúncias, o depoimento, e o livro, gente, ele foi publicado em outubro. uma semana após sair a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente buscou o máximo de atualidade possível e já falo para vocês, estamos trabalhando no segundo, né, na segunda edição, e na segunda edição a gente faz a narrativa de como o Brasil fica pós a prisão de Bolsonaro e todo esse arranjo político para reeleger o filho dele, para eleger o filho dele, né?
E lembrar também...
Lucila, só correspondendo aqui a Lucila, vou colocar aqui no rodapé o Instagram do Alírio, Lucila. Inclusive, ele tem obras sobre autismo aí, tem uma que te interessa.
Sim.
Então, já vou dizendo aqui, vou colocar aqui o Instagram dele, me passou, não coloquei no começo.
Perfeito. Professor, só uma colocação. E aí, gente, dentro dessa estrutura que é o programa, a gente acabou discorrendo mais tempo sobre o Brasil em Chamas, sobre o movimento político, que é muito importante. Mas é muito importante que a gente fale sobre as pautas inclusivas, né, professor? E a gente fala sobre a questão da violência corporativa contra a mulher dentro de uma estrutura machista, colonialista, territorialista do nosso país. E a gente fala também, aí para a Lucila, um abraço, querida Lucila, sobre o quanto é desafiador, professor, a educação especial inclusiva.
Pronto, e é sobre isso que eu queria reforçar, que além do Brasil em Chamas, que é um tema muito atual, o professor, você lá no Instagram do professor alirio.couto, né, tem lá violência de gêneros, autismo, né, além dos muros,
além,
né,
dos muros.
Que, além dos muros, né, que fala nessas questões, né, penitenciárias e tudo mais. Então você tem muita obra boa para discutir, para ler, para buscar, e é muito interessante segui-lo e tá aí antenada com essa formação crítica fantástica do professor.
E que haja...
Já atualizei o Instagram dele, tá aqui na legenda, tá, gente? Então, tá no carro, não pôde anotar, alirio.couto, entra no YouTube, tá na legenda aqui o Instagram do professor Alírio.
Perfeito, professor. E as pessoas que estão nos ouvindo e toda a sociedade mundial, que haja também, gente, uma rede de apoio para as mães, né, atípicas. A mãe atípica, ela é invisibilizada da sociedade. Ela não existe como mulher, não existe como mãe, não existe como profissional, porque ninguém entende a realidade que ela tá inserida. Então, nós que possamos ser rede de apoio, que façamos esse esforço para estar próximo, ser apoio, né? Eu tenho isso na minha família e eu entendo a diferença que faz quando a gente acolhe, né?
A gente conseguiu entrevistar aqui no programa, Alírio, vou até te mandar. A gente já entrevistou aqui um jovem autista, graduado em letras pela Universidade Católica do Salvador, graduando em bacharelado interdisciplinar pela Universidade Federal da Bahia. Já entrevistamos aqui um pai, né, atípico, que não conseguia matricular seu filho na rede, não. E teve de usar o Instagram e a mídia para conseguir, e ficamos muito felizes que no dia seguinte ele me manda um WhatsApp dizendo que conseguiu, né? Então, assim,
e diversos profissionais estudiosos da área,
né? Sim, além de diversos profissionais da área, mas assim, a gente já conseguiu ver, né? E estamos agora conversando aqui também com o magistrado que é autista. Sim. Mas ele não é aqui de Salvador, para trazer até para que a gente mostre. Sim. Que esses jovens, essas crianças, esses adultos, eles podem, mas precisam também dessa rede, né, como você disse, até principalmente para as mães. Mas Alírio, nosso horário já explodiu, então eu vou pedir que você faça um compromisso aqui com nossos ouvintes, tá? Exatamente, de retornar.
Sim, né?
Quem sabe pessoalmente, sim, no retorno, sim. Mas se não por link, né? Pessoalmente sempre melhor. Tá? E se despeça aí dos nossos ouvintes, porque infelizmente já temos que ir encerrando Vozes e Saberes para iniciar aí de bem com a vida com o nosso amigo Neilon Barbosa.
Gente, muito obrigado a todos que nos ouviram. Foi um prazer, professor. Professor, obrigado, tá? Por toda essa troca, né, de humanidade. Né? Obrigado ao ouvinte, sejam sempre bem-vindos, tá? É um programa que tem que ser falado, ele tem que existir. Professor, faria o possível e o impossível para estar presente com vocês. Adorei estar aqui. A Bahia está no meu coração, professor. Espero em breve mudar para cá de vez, porque eu amo esse lugar, é uma terra abençoada. E o livro, a gente está lá no Instagram, alirio.couto, Brasil em Chamas. A gente vende pela Amazon, vale a pena ler. E o preço, professor, é importante colocar isso. O preço é R$49,90 para que a gente tenha acesso. E não foi um objetivo de lucratividade, foi um objetivo de alcance. Ótimo. Então, pensamos também nessa questão de precificação, para que fosse acessível. Tem os e-books também, que a gente faz o trabalho complementar. Sigo à disposição, professor, para contribuir, para somar, para multiplicar, né? E crescer junto dentro dessa estrutura.
Muito obrigado, viu, Alírio, pela sua presença. E vamos realmente tentar organizar as agendas aí para retornar.
Vai ser um prazer.
Paulo, meu irmão, vamos nos despedindo aí que Neylon já está na porta.
Engraçado que cada vez, em cada edição, eu saio mais feliz daqui. Um grande abraço a todos.
Meus amigos, finalizamos mais essa sexta-feira com as bênçãos do Senhor do Bonfim, mas lembrando que segunda-feira, Carlos Leal na bancada presencialmente. Carlos Leal faz parte aqui do trio, professor, mas ele quebrou o fêmur ali, encaixa a cabeça do fêmur, encaixa na bacia com o fêmur. Então, se deslocar, ele mora perto do aeroporto. Então, assim, é complicado todo esse deslocamento. Mas segunda-feira ele vai estar aqui porque os ouvintes cobram da presença dele. Os ouvintes querem. Ele já fez alguns programas, dois programas via link, online. Mas os ouvintes querem ver ele aqui no estúdio, estar com ele aqui no estúdio. Então ele vai estar segunda-feira.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Meus amigos, então é isso. Finalizamos mais um Vozes e Saberes. Desejo a todos vocês um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando de carnaval, né? Deste evento cultural, né? Claro, né? Dentro do carnaval a gente vai estar conversando lá, né? Querem fazer com o carnaval, Paulo? Que história é essa? De passarela ali só para meu. Bom, vamos falar de muita coisa aí, então. E vamos estar com uma personalidade que, para mim, é quem mais fez a cobertura de carnaval, né? Em Salvador. É quem realmente conhece, já cobriu muito. Então, gente, excelente final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, empreendedor, empreendedora. Vem para cá, vamos ficar juntinhos aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam, falando para você que é empreendedor, empreendedora, você que tem seu negócio, seu produto, seu serviço, você que começou a empreender por necessidade, por oportunidade, ou porque acredita que aquilo que você está trazendo para o mundo vai sim transformar pessoas. E claro, né, gente, como a gente costuma dizer aqui no Fora da Caixa, quando a gente transforma a vida, nossa própria vida é transformada. Nós acreditamos no empreendedorismo, que chegar ao topo é uma conquista, mas que se constrói no dia a dia, um passo de cada vez, às vezes dando um passo para frente, dois para trás e volta de novo, mas com resiliência, coragem, planejamento, estratégia, rede de apoio, claro, também, né? Muito conhecimento, investimento e, acima de tudo, disciplina, a gente chega lá. E nós estamos aqui para dizer que você, empreendedor, você, empreendedora, não está sozinho, não está sozinha. São várias empresas, grupos, organismos, projetos que acolhem, abraça, bota no colo, faz o projeto engrenar e crescer. Você só precisa não estar isolado, não estar isolada. Se conectar com essas pessoas. E é por isso que no programa de hoje nós vamos conhecer mais uma história incrível de trabalho, de força, de criação, criatividade. Um projeto que com certeza veio para ficar e vai trazer, de fato, uma oportunidade de bem-estar, saúde, qualidade de vida nas empresas. Afinal de contas, hoje não é mais um desejo, algum plus da empresa, é uma necessidade, é lei. As empresas precisam estar pensando também na saúde, no bem-estar, na saúde mental dos seus empregados, dos seus colaboradores. A liderança precisa pensar nisso. E a Isabelle Carol de Freitas Moreira Menezes, ela que é biomédica de profissão, empreendedora e idealizou a Bioambiente. Olha que legal, gente. Bioambiente. Vocês fazem ideia do que é essa Bioambiente? Nós vamos conhecer tudo, todo o trabalho que ela teve, o pensamento, a criação, o tirar a ideia do papel e colocar na prática, quais foram os caminhos, os erros, os acertos e as oportunidades que ela não deixou passar. E ela hoje vai estar falando dessa startup que está numa fase de validação. Vamos entender, até para que você, empreendedor, empreendedora, pense que as coisas não são assim. Pensou, fez, acabou, bota no mercado. Não. Testar, validar, ver se seu produto tem aceitação, se precisa fazer algum tipo de ajuste para que, ao ofertar, ao trazer para o grande público, realmente esse produto fique, tenha perenidade. Disso que nós vamos falar, então. Propõe salas de descompressão. Eu já gostei dessa palavra. Quando eu vi descompressão, eu digo, opa, tá falando comigo. Corporativa com foco em prevenção, bem-estar, saúde mental no trabalho e tecnologias regenerativas. Essa é nova para você também. Tecnologias regenerativas, o que é isso? Vamos entender, incluindo o uso de hidrogênio molecular com apoio à qualidade de vida. Bem amplo, bem significativo, mais do que necessário, e é por isso que ela está aqui. Nos bastidores também, então, primeiro aqui acolher a Isabelle. Oi, Isabelle Carol, bem-vinda.
Olá.
Exatamente. E você pode acompanhar também ao vivo aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. É só entrar aí também no canal do YouTube, @CardealFM. Nós estamos ao vivo. Entra lá e deixa no chat um comentário do que você achou dessa ideia, se você acha que é necessário. Daqui a pouco vamos conhecer profundamente a ideia que ela está trazendo para as pessoas. E claro, se você se identificou, se pensa em trazer isso na sua empresa, se acha necessário, já dá também os pitacos aí, o que está achando, o projeto tem validação. Então, se é para validar, a gente pode dizer, olha, quem sabe, assim, é porque quem vai usar, gente, quem está na ponta, é que vai ter também condição de dizer o que pode melhorar. Nos bastidores, ela está aqui, Rosa Merri, não vai escapar da gente te dar um abraço e um oi. Essa empresária, empreendedora, incrível também, já esteve aqui na nossa bancada falando do seu projeto, está aqui hoje com a gente nos bastidores. Isabelle, me conta um pouco, então, de biomédica empreendedora, como é que foi essa passagem, está sendo aí?
O hidrogênio molecular, e daí ampliou muito o meu universo em termos da saúde, o que significa realmente saúde, né? Que é o bem-estar, é você fazer o quê? Uma prevenção, que eu trabalho justamente com isso, a ideia é prevenir, né? Então, através do hidrogênio molecular, o hidrogênio molecular, ele é um antioxidante seletivo. Então, ele tem a capacidade de regenerar. Esse é o ponto fundamental dele. Então, já trabalhando como, né, distribuidora dessa tecnologia e entendendo um pouco como você pode blindar sua saúde, foi que eu desenvolvi a Bioambiente. Bioambiente é uma startup que nasce com a ideia inovadora, né, foi idealizada por mim. E que leva o quê? As empresas de alta pressão, que têm seus funcionários hoje, que vivem de alta pressão, sabemos que meta é importante cumprir, e cada vez mais as cobranças, e é cuidar de quem cuida também, né? E, a princípio, eu tinha idealizado para hospitais, por exemplo, UTIs. A gente entra e tem aquele ambiente que ele é sombrio, ninguém quer ir, né, claro, participar. E as pessoas que estão ali cuidando daquelas outras pessoas, às vezes está precisando até de mais cuidados, não é verdade? Então, foi com esse olhar, pensando justamente em poder levar a essas empresas salas de descompressão estruturadas para pausas breves, né? Que a pessoa pode ir e, através de biofilia, tá? Que é o visual, tudo aquilo que você vê, usando tecnologias como o hidrogênio molecular, a questão da aromaterapia também, né? Eu trabalhei os cinco sentidos, na verdade.
A gente gostou, claro que ela está trazendo termos técnicos aqui, né, gente, da área da saúde, e vamos aos poucos trazendo também esse conteúdo para vocês se ambientando. Mas quando você falou assim, blindar a saúde, já gostei desse negócio. Porque o que a gente imagina é que a nossa saúde, ela está vulnerável. Sim. Você sai ali, passou o vento. Aí alguém espirrou perto de você, pronto. O tempo mudou e a gente também está relacionado, o que está dentro está fora, né, gente? Mudou o clima, esse outono, para quem está aqui ao vivo o programa, a gente está nessa estação, muda, tudo nos afeta. Foi um problema pessoal, a questão emocional também já mudou. Afetou a gente, né? Quem tem problema de glicemia, vou lá para cima. Quem hipertenso, subiu a pressão. Atenção, vai fazer uma prova de vestibular, vai submeter tudo. Então, como é essa coisa de blindar a saúde se a gente está nesse mundo cheio de gatilhos, cheio de coisas que toda hora é algo que você, como foi ali, comeu uma coisa, um cachorro quente na festa ali e tal, voltou, olha aí, já está com H. pylori, alguma coisa assim. Sei lá, gente, é tanta coisa, é água, é insalubridade, saneamento básico que não tem, estresse. Eu quero saber como é que a gente blinda a saúde no meio desse universo.
Bom, então, você disse, eu vou resumir tudo isso em estresse oxidativo. Correto? Então, esse seria o termo, né, mais específico e até científico da gente poder explicar melhor. Então, o nosso dia a dia está gerando muito estresse, principalmente o oxidativo. Então, esse excesso, o corpo necessita sim, né, porque faz parte até das nossas defesas. Mas eu estou falando do excesso. Então, nesse momento, existe o quê? A invasão de radicais livres no nosso corpo. A gente já ouviu falar de radicais livres.
Sim.
Isso é o quê? É uma molécula instável. Então, o hidrogênio, ele entra aí como assim, o rei. Ele doa esses elétrons, que é justamente desestabilizando essa molécula de radical livre. Ela que faz toda essa problemática no nosso organismo. Então, o hidrogênio, ele por ser, assim, o menor átomo, né? Ele tem essa capacidade de doar esses elétrons. Então, aí você vai e compensa de uma forma usando o quê? A tecnologia da água. É hidrogênio dissolvido em 1,6 ppm na água. Olha que fantástico.
É, vai lá na bioquímica, né? Por isso que...
É, e é se você for estudar, por exemplo, for buscar agora, nesse momento, informações, eu recomendo muito o PubMed, que é um buscador fantástico. Ali você vai encontrar estudos que estão falando aí dessa potência do hidrogênio molecular. Só precisa colocar isso. Então, artigos científicos estão comprovando cada vez mais essa eficiência nesse uso.
Ou seja, é fato que a vida é oxida. Quando a gente fala assim, esse estresse, né, que oxida, porque é isso mesmo. Até uma coisa, um produto, né, sei lá, de algum metal, que você coloca no efeito do ambiente, ele vai oxidando, vai envelhecendo. E a gente também tem essa capacidade de ir perdendo também minerais, né, tudo. E se a gente não faz essa reposição, isso, em alguns momentos da vida, nós mulheres, né, também na menopausa e outros momentos, precisa fazer. Como biomédica, você já sabe disso, a gente também sabe, mas a gente se submete a uma carga excessiva. E a mulher empreendedora, que é a equipe, ela só que faz tudo, você bem sabe o que é isso. Gente, como é que não oxida? Como é que não oxida de uma situação dessa? Não tem como. Agora, a gente precisa ter esses espaços, esses momentos de fazer esse equilíbrio. Senão também a gente se acaba e fica tudo aí, né?
Sim.
Não dá.
Exatamente. Então a bioambiente conversa, né? Com esse novo olhar, né? Propõe essa ação preventiva.
Tá.
Então, educativa e complementar. É uma pausa estruturada para levar essas empresas em ambientes corporativos, principalmente. Por quê? Porque aqueles ambientes que exigem muito, né, dos funcionários e de você também como profissional. E não é somente para os donos de empresas, porque nós somos, né, mulheres empreendedoras e que também sabemos, passamos isso na pele, o dia a dia. As emoções, como você acabou de dizer, a alimentação, que sempre é aquele corre-corre tremendo da vida, e você procura o quê? O mais prático.
É verdade.
Tá? Então, esse mais prático, chega uma hora que a fatura chega.
E não é a fatura do cartão de crédito, não, gente. É a fatura do corpo, né? Adoecendo.
Da vida.
As doenças psicossomáticas ou, às vezes, até autoimune por conta de um estresse excessivo que não foi gerenciado. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu tenho que correr, eu tenho que falar com o fornecedor. Então, todo mundo assim. Corre, eu mesmo estava aqui, né? Falando, vocês estavam num evento, saíram do evento, veio para cá para entrevista, daqui a pouco volta para o evento, e daqui a pouco tem as atividades de casa, e mulher que tem filho também. É assim, vai ter esse desgaste, mas a gente precisa estar atento também, atenta a empresárias, empreendedoras, e os empreendedores também, homens, o universo masculino às vezes negligencia muito. As mulheres, às vezes tem hora que ela para, né? Embora a gente ache que vai fazer tudo, dá conta de tudo. Mulher maravilha, eterna síndrome de que vamos fazer tudo. Mas, enfim, trazendo aqui agora esse papo, falando de empresária, empreendedora para empreendedora, você trabalhava como biomédica e você viu, já trabalhava com essas tecnologias. E quando é que você teve esse pulo do gato, essa ideia de fazer um projeto?
Isso, desde 13, tem mais ou menos o quê? 13 anos que eu trabalho com a tecnologia regenerativa do hidrogênio molecular.
Que é esse uso do hidrogênio, você falou que essa mistura da...
Dissolvido em água a 1,6 ppm aproximadamente.
Pronto.
Né? Então...
Isso as pessoas tomam, ingerem?
Sim, toma. Sim, na água é dissolvido. Tem um aparelho, uma máquina com alta tecnologia, né? Com uma câmara de eletrólise, onde é revestida por 8 placas de titânio. É feita de 8 placas de titânio revestida em platina. Então, dali ocorre que uma eletrólise, que é a divisão da água, vamos dizer, né? Que aí a gente também tem uma água que é alcalina e uma água ácida. E tem o hidrogênio dissolvido na água também.
Maravilha. Né? A gente já sabe o tal do pH, que fala, tem o pH do sangue.
É muito importante. Por exemplo, já você falando em pH, vou pegar esse gancho que eu queria muito chegar aí, que é o seguinte, nosso pH sanguíneo é 7,35 a 7,45.
Sim.
Quando ele passa pelos pulmões, né? Então, a escala do pH vai de 1 a 14.
Nossa.
Então, observe o seguinte, até de 1 até 6 é ácido. 7 é neutro, não inflói, não influi, o inflói nem contribui, é aquela famosa...
É, gente,
já saiu,
é,
né? Então, o que acontece? Não tem influência,
tá,
no caso, o 7. Mas a partir de 7 já é alcalino. Então, se o nosso sangue ele é levemente alcalino, cada vez que eu vou ingerir alguma coisa ácida, existe sim um sistema tampão no nosso organismo que funciona. Mas chega um período que isso cansa. Imagine um corpo com 10, com 20, com 30 anos, né? 40, 50. Aí depois vem aquela famosa frase, ai, a idade. Não é isso. É. São hábitos que você poderia ter, né?
Olha.
Mudado antes. Para que você possa ter, assim, o quê? Uma saúde plena, blindada, onde você possa continuar com sua energia até seus 80, 90, 100 anos.
E o que mais está acontecendo aí, gente? As pessoas estão chegando 70, ó, estão pivotando, estão mudando de categoria, de profissão, de carreira, fazendo aquilo que não fez a vida toda. E como? Por que que tem... o grupo A que consegue, está com 80 anos ativo e produtivo. E outro com 60, 70 não está mais. É esse cuidado da saúde que nós estamos falando. Então aí você viu isso, essa possibilidade que as pessoas estão precisando ter. Já trabalhava com hidrogênio.
Exato.
E aí...
Corretamente, já trabalhava com hidrogênio. E aí me levei a uma reflexão que eu pensei assim, eu posso fazer muito mais.
Mas a coisa do hidrogênio é para todo mundo, gente?
Sim,
todas as idades?
Qualquer idade.
Então...
A única coisa, crianças quando nascem, que até estão sendo alimentadas pelo leite materno, não tem essa necessidade.
Tá.
A partir daí, sim, que a gente já começa a ver introduzir pouco a pouco. Pode sim,
já começa também a envelhecer, oxidar. Enrugar, perder tudo, gente. Pronto.
Olha, o poder da oxidação ele é tão forte e presente na nossa vida diária que você pode fazer uma experiência em casa tranquilamente. Você pega uma maçã, quando a gente corta, o que é que ocorre?
É, vai ficar
quando a gente deixa exposta.
Não
oxida e murcha. A mesma coisa é o ser humano, né? Esse processo de envelhecimento que entra o hidrogênio aí como anti-envelhecimento.
Sim.
Certo? Então, aí disso tudo me fez a fazer uma faculdade durante 4 anos de biomedicina para hoje.
Bacana.
Levar conhecimento às pessoas, né? E regenerar a vida das pessoas. Eu me considero assim. Pessoa especialista em tecnologias regenerativas. E daí surgiu a Bioambiente.
Pronto.
Que é essa proposta inovadora.
Entenderam, então, a regenerativa, né? Você dá essa possibilidade do corpo que está ali oxidando, envelhecendo, a se regenerar em oxigênio e outras técnicas também que você vem agregando. E aí entra o lado da empresária, né? Criando um projeto. E vem nessa fase que você está exatamente, que é esse momento do ajuste, de uma primeira versão dessa sala de descompressão. A descompressão, aí você falou, está todo mundo comprimido, pressionado, tenso, enrijecido, duro. Você fala assim, ai meu Deus, estou toda tensa, estou travada. Então, descompressar é isso? É soltar?
Isso.
Respirar, né?
Exatamente.
Por que é importante descompressão?
Olha só, porque... Até para respirar, as pessoas, elas não levam a sério, né, o exercício correto, completo. Muitas pessoas só respiram até, assim, metade do pulmão e volta o ar.
Aquela respiração curta.
Curta,
às vezes até ofegante.
E quando entra nessa sala, a ideia é essa. É essa pausa breve, né, uma breve pausa, onde a pessoa possa descomprimir. Ele está ali vivendo aquele ambiente de alta pressão. Isso daí, muitas vezes, Patrícia, tem profissionais que precisam de ter raciocínio rápido.
Qual empresária, gente? Qual empreendedor que não tem que ter raciocínio rápido para tomar decisões? É isso, é aquele ou aquele fornecedor? Rápido, tem que pensar agora, porque senão vai perder a oportunidade. Então, vive nesse luta-fuga o dia todo, o tempo todo. E essas empresárias, nós, mulheres e homens também, mas mais as mulheres por conta da sobrecarga da vida doméstica, que ainda muitas vezes está nas nossas costas, culturalmente falando, né? Mas, às vezes, vivemos nesse estresse o tempo todo. Toda empresária, empreendedora, vive nesse corre o tempo todo. Gente, isso é um desgaste muito grande. Todo mundo comprimido, tensionado. Ai, não consigo respirar, mulher. Calma, mulher. Espera aí, peraí. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Não respira. Não respira.
Exatamente. E vem, e como eu falei no início, né? A fatura chega.
A fatura chega. Para algumas já está chegando.
Parar, exatamente. Parar. E através de tecnologias, tecnologias, né, de alta, né, de ponta mesmo, é que você pode fazer esse uso diariamente e ter como aliado a sua saúde. Porque cuidar da saúde não é caro. Caro é você tratar a doença.
Exatamente. Você está trabalhando de forma preventiva, né? Então vamos lá, gente. Estamos falando de uma profissional da área da saúde, que já trabalhava. Você trabalhava antes o quê? No corporativo, você na CLT, quando você trabalhava lá atrás com o Zônio?
Não,
representando, já era empresário.
Exatamente.
Representando sim, sim. A tecnologia.
A tecnologia.
E agora aí o projeto vem, ele está nessa fase, né? Que a gente estava conversando também aqui, como é importante a gente ter uma ideia. E não ficar só naquilo, você já estava bem sucedida ali na como empresária, vendendo a tecnologia, mas aí você pensa que podia contribuir mais, né?
Com certeza.
De alguma outra forma. E se eu pensar fora da caixa? Que muitas vezes o empresário, empreendedor já está ali, ó, fazendo a mesma coisa, mais do mesmo, e tem uma ideia, às vezes, ah, fala não, precisa ter garra, coragem. Quais foram as, digamos assim, ferramentas ou habilidades ou atributos que você teve que ter ou ainda está tendo para implementar um projeto novo, mesmo quando você já tinha um negócio?
Foi, olha só, eu penso assim, muito em querer sempre expandir todo o meu conhecimento. Né? Eu percebi que eu poderia fazer muito mais para as pessoas. E aí isso dá aquele gás, aquela energia de você superar qualquer dificuldade. É de você saber de que você tem capacidade, que você pode expandir. Então, essa ideia inovadora junto com o SEBRAE, eu estou participando também, né? Fiz a aceleração no Senai Cimatec da Bioambiente. Okay? Hoje a Bioambiente ela já está em validação, como você falou. Nós estamos buscando parceiros para poder validar de forma assim, né? A Bioambiente no MVP. Certo? E daí poder fazer esse
projeto. Que é o produto mínimo viável.
Exatamente. Que seria... é aquele produto, né, bem pequenininho que você vai testar, você vai ter resultados e daí sim você começa a expandir.
Certo.
É como, isso funciona ou não? A verdade é essa.
Vai ter público ou não? Vai ter gente interessada em pagar por esse negócio ou não? Por que isso é importante, gente? Sabe quantos empresários a gente ainda tem aquela máxima, né? Que muitas empresas morrem antes mesmo de completar 2 anos de vida. Não houve planejamento, não houve validação, estava uma onda, vou investir, sem pensar, sem testar. Começa pequeno e vai crescendo, né? De forma orgânica, ganhando espaço, calma, né? Vai chegar lá. Então, às vezes, é preciso ter essa paciência. Às vezes, a gente quer botar planta no caqueiro, a sementinha, e amanhã já tem a árvore. Não é assim, né, gente? Leva
dando
um tempo.
Frutos, né?
Pois é.
Então, a Bioambiente está agora nesse momento. É interessante, Patrícia, é que só em eu falar da ideia, as pessoas já ficam encantadas.
Olha!
Imagine, né, testando esse mínimo produto aí, valor no caso, né, o mínimo produto viável. Então, as pessoas já ficam curiosas, Isabela, eu quero.
Já tem gente
aqui. Preciso disso.
Já tem uma pessoa aqui no chat dizendo que quer. Isabela, não sei se você conhece a Isabela, está aqui ouvindo, quero fazer parte dessa startup, como a medicina bioenergética. Ah, meu Deus, hein?
Isabela Jambeiro também é uma pessoa
isso.
Que tem muito carinho, ela tem um grande resultado com hidrogênio molecular também. Uhum. Tá? Um beijo, Bela, minha
acessar
querida.
Acessar a consciência crística. Ela falou disso aqui. Gente, vocês estão demais. Acessar a consciência crística foi profundo esse negócio, viu?
Sim.
Já quero saber depois do intervalo, como que essa bioenergética, esse trabalho todo, ativa a expansão de consciência, gente. Um empresário, um empreendedor cuidando da saúde física e ainda com expansão de consciência, abrindo todas as suas possibilidades, né, intuitivas de conexão, chega onde, gente? O céu é o limite, né? Então daqui a pouco a gente volta falando sobre isso aqui no Fora da Caixa, com a nossa convidada de hoje. Voltamos.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Senna.
Você sabia que pegar Uber é uma boa forma de conseguir milhas aéreas para viajar? Não? Então vem comigo nessa. Acha que só quem tem cartão de crédito do tipo Black que consegue milhas? Não, não, não. Vou te ensinar uma forma de ter milhas aéreas sem precisar ter um cartão de crédito. Você que utiliza Uber deveria comprar os créditos de Uber no site da Smiles e assim acumular milhas aéreas. Para você ter uma ideia, se você gasta R$100 por mês, por exemplo, com Uber, em um ano você conseguiria acumular 2.400 milhas aéreas. Então, se você acompanhar as promoções de passagens aéreas, isso poderá lhe render um trecho dentro do Brasil. Ou seja, você conseguirá ir para algum lugar dentro do nosso país. Ou ainda, você pode conseguir até, quem sabe, uma ida e volta dentro do Brasil em 2, 3, 4, 5 anos. Isso mesmo, somente usando e comprando créditos de Uber da forma correta. É isso? Educação financeira é disciplina.
106.1 De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais.